Aleluya. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Eu não sei como é que tem sido o jejum para você. Eu sei que as minhas calças estão entrando, né? Tá ficando melhor para andar, né? Tô ficando menos ofegante, porque tô perdendo uns quilinhos por conta do jejum. Além de ser um efeito, ter um efeito espiritual, tem um efeito o quê? Físico. Amém? É muito bom. Eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Por isso, Senhor, manifesta a tua vontade, manifesta o teu querer, manifesta o teu agir em nós nessa noite. Senhor, vem trazendo, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, através da revelação do que o Senhor tem para nós. Senhor, traz a tua revelação a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos entender a sua palavra e poder praticá-la em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Amém e amém. Amém. Os nossos convidados, nós estamos fazendo um jejum de 21 dias e nós estamos falando sobre, simplesmente, sobrenatural. E hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que é com relação a destruir as obras do diabo. Repita para o seu irmão: destruir as obras do diabo. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. João, capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Repita comigo: para destruir as obras do diabo. Então, da mesma forma que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, eu e você também temos que destruir as obras do diabo. Fala assim para o seu irmão: destruir as obras do diabo. Por que nós temos que destruir as obras do diabo? Porque nós somos iguais a Cristo. A vontade de Deus é que nós sejamos iguais a Cristo. E o caminho é que nós sermos iguais a Cristo. Então eu e você precisamos entender que nós temos três inimigos. Fala assim: três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. Então, se você tem três inimigos, você tem que lutar contra esses três inimigos e não abraçar esses três inimigos, não andar junto com esses três inimigos, porque eles querem destruir a sua vida. A carne não deseja, a carne, o diabo e o mundo não desejam que você tenha um relacionamento com Deus. Eles vão fazer de tudo para que você não tenha relacionamento com Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, a carne vai ficar o tempo todo, quando você vai pegar a Bíblia, vai te dar sono. Dá sono ou não dá na hora que você pega na Bíblia? Você está fazendo qualquer coisa, está normal. Pegou a Bíblia, você vai orar, acontece alguma coisa. Você vai para a igreja, na hora que você vai para a igreja, chega a visita. Ai, eu vim te ver do interior. Na hora que você está indo para o culto. Podia ter vindo ontem, antes de ontem, mas não, veio na hora que você vai para o culto, verdade ou não? Para quê? Para que você não experimente de Deus, para que você não tenha poder, para que você não experimente do favor de Deus. Então nós precisamos entender isso e lutar contra isso. Da mesma forma que Jesus destruía as obras do diabo, nós também. Fala assim: para destruir as obras do diabo, eu preciso de poder. Aleluia. Sabe, eu quero ler alguns textos com você sobre isso, que aconteceu lá em Atos, capítulo 3, versículo 1. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 1. Tem uma sequência aqui que é fantástica. que é para acontecer nas nossas vidas também. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Então, primeiro princípio que você precisa ter na sua vida para gerar esse poder, para gerar esse poder de Deus se manifestar, é o princípio da indignação. Fala assim: indignação. O que aconteceu naquela situação? Pedro e João estavam entrando no templo e eles viram o quê? Uma pessoa com problema, com deficiência, pedindo esmola. Se fosse outra pessoa, simplesmente dava uma esmola ou não dava e seguia em frente, nada. Só que eles olharam para o coxo, para a pessoa que tinha problema, deficiente, e eles olharam e falaram assim: isso aqui não pode continuar assim. Aquilo trouxe uma indignação neles. Quantos estão entendendo? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa na rua que não aceitou a Cristo, um amigo seu que está lá no trabalho, uma pessoa lá da sua academia, uma vizinha sua que não aceitou a Cristo, saiba, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Se ela não aceitar Cristo, ela vai para o inferno. E isso na minha vida e na sua vida tem que indignar. E eu tenho que chegar e falar assim: peraí, se eu não fizer nada, ela vai para o inferno. Mas Deus me colocou, ela mora aqui do meu lado, o que eu tenho que fazer? Eu não posso obrigar ela a aceitar Cristo. Quantos estão me entendendo? Mas eu posso orar para que ela aceite a Cristo. Ah, os irmãos estão entendendo? Porque quem convence é quem? É o Espírito Santo, não somos nós, é o Espírito. Deus só usa a gente como boca de Deus, como um canal de Deus. Mas quem vai fazer o convencimento ao Espírito Santo? Deus só quer que você esteja lá, como um papagaio do Senhor. Fala assim para o seu irmão: você é um papagaio do Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você fala o que Deus manda você falar. Amém, irmãos? Então a vontade de Deus para mim e para você é que você se indigne. Quando você vê alguém doente, você tem que olhar para aquilo e falar assim: isso não vai ficar assim. E eu vou orar, e eu vou declarar, e eu vou chamar a existência cura na vida dessa pessoa. Um casal que está passando por um problema de relacionamento, estão para se separar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, olhar para aquilo e falar assim: isso não vai ficar assim. Eu vou agora declarar sobre esse casal, eu vou chamar a existência e o poder de Deus sobre a vida deles. Vão se arrepender dos seus maus caminhos e vai ajustar a situação. Os irmãos me acompanham nisso? Então essa é a postura que os discípulos tinham, que aquela igreja de Atos tinha. Por isso que eles andavam em poder. Eles não andavam falando assim: ah, é problema dele, problema dele, nasceu assim, ah, deixa lá, é mais um que está na rua pedindo esmola. Quantos estão me entendendo? Não, você tem que olhar para aquilo e falar assim: não, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dele, isso não vai mais ficar assim na vida dele. Ele vai se arrepender, ele vai cair em si e a vida dele vai mudar. Amém, irmãos? Então é o princípio da indignação. Eu tenho que me indignar com as obras do diabo. O diabo está assolando aquela vida, assolando aquele relacionamento, assolando o relacionamento com alguém querido. Eu tenho que chegar e falar assim: não, eu não aceito isso. Eu tenho que me levantar. Amém? Então essa é a postura. Por isso que acontecia. Agora, versículo 9, continua aí. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O discurso de Pedro no templo, apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, desarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba todos, receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Aleluia. Sabe, esse é o princípio do quê? Da pregação da palavra. Fala, pregação da palavra. Toda vez que você tem o poder de Deus, você está cheio do Espírito, você tem unção para pregar a palavra, você tem ousadia para pregar a palavra. E Pedro foi lá junto com João, eles iam lá para assistir. Mas o que que aconteceu naquela hora? Eles curaram o enfermo e todo mundo viu. E aí o que que aconteceu? Todo mundo ficou atônito. Meu Deus do céu, esse rapaz aqui era ele não podia andar desde nascença. E agora? Agora o que que aconteceu? Eles pegaram e começaram, as pessoas aproveitou aquela situação que as pessoas estavam atônitas e começaram a pregar o evangelho. E aí o que que aconteceu? As pessoas estavam ali ouvindo. Fala assim: ouvindo. Então fala assim para o seu irmão: o poder me leva a pregar. Amém? Aleluia. Terceiro princípio. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 1. Atos 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, presta atenção, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Deixa eu te falar uma coisa: sempre que você for usado por Deus para destruir as obras do diabo, haverá a perseguição. Fala assim: haverá perseguição. É o princípio da perseguição, inveja e ressentimento. Jesus era perseguido? Jesus era invejado? Com você vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. Toda vez que você é usado por Deus, porque o mundo jaz no maligno. Toda vez que eu incomodo, eu constranjo aqui essa terra de tudo que acontece de mal. Toda vez que eu levo o bem, a unção de Deus, o poder de Deus, o que vai acontecer? Eu vou incomodar. Fala assim, eu vou incomodar. A verdade é a seguinte, queridos. Eu e você precisamos incomodar. Precisamos incomodar. As pessoas precisam saber que você é crente. Não é no dia, lá no final do ano, quando está todo mundo lá bebendo na festa e você fala assim, não vou beber. Ah, eu sou crente. Aí a pessoa, você é crente? Não parecia. É o que a gente chama de crente 007. É um espião. Ninguém sabe quem ele é. Por favor, se você tem a criança, fica com ela no colo, amém? Nós não temos como cuidar da criança agora. O que eu quero te pedir? Que você entenda que toda vez que você for destruir as obras do diabo, haverá uma guerra contra você. Mas essa guerra, ela tá perdida para você ou para o diabo? Para o diabo. Porque aquele que habita dentro de você é maior do que no mundo está. Então eu e você precisamos entender que eu não tenho que ter medo, pelo contrário, eu tenho que chegar e colocar o poder de Deus em cima daquela situação. Então, por exemplo, o diabo está querendo destruir. Eu acompanhei um caso de uma senhora que ela tomava remédio há não sei quantos anos. E foram os irmãos, foram lá, oraram por ela. A mulher não conseguia dormir. E o que aconteceu? Ela dormiu. Ela parou de tomar o remédio, não precisou mais. E os irmãos lá, vivendo no espiritismo. O marido no espiritismo e tudo mais. O que aconteceu? O diabo se levantou. A gente estava montando uma célula lá. O que aconteceu? Parou. Por quê? O diabo não quer que a gente vá lá e vai tomar o lugar onde é dele. Quantos estão entendendo? Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar declarando. E o poder de Deus vai se manifestar. Quantos estão me entendendo? Então, o meu papel e o seu papel é ter essa postura. Mas saiba, isso vai acontecer. Por quê? Se perseguiram Jesus, vão perseguir vocês, perseguiram os apóstolos. Porque o mal sempre vai perseguir o bem. Mas eu não posso chegar e falar assim, ai meu Deus, eu não vou falar do evangelho, eu não vou falar nada, porque o diabo vai ficar me atazanando. Não, querido, ele já vai fazer isso porque ele te detesta, porque você tem a marca da promessa. Ele já quer destruir a sua vida. A questão é, você vai ficar assistindo ele destruir, ou você vai se levantar e falar, aqui não, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda é o Senhor Jesus Cristo, eu sou enviado dele. Essa é a postura. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão um amém aqui, eu estou gostando. Quarto princípio. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou você curar um enfermo, e depois que você curar o enfermo, você ir lá e pregar, e depois que você fizer isso, você for preso, mas depois você conseguir 5 mil almas? E aqui está falando de homens. Estava aumentando o número de vidas sendo salvas, porque o poder de Deus estava se manifestando. Então existe o princípio da colheita. Fala assim para o seu irmão, o princípio da colheita. Quando você destrói a obra do diabo, é certeza que você vai colher. É certeza. Mais cedo ou mais tarde você vai colher. E colher, colheita de Deus, não colheita do inferno. Quantos estão me entendendo? Você vai colher aquilo que Deus tem para nós. O que, que Deus mais ama? Fala assim para o seu irmão, vidas. Deus ama vidas. Deus ama mais filhos. Só que nem todos querem ser filhos de Deus, você sabe. Eles não são filhos de Deus. Mas nós precisamos ir lá e resgatá-los, levar a palavra para eles experimentarem de Deus. Esse é o nosso papel. Para que eles se tornem o quê? Filhos de Deus. Que eles aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro deles. E que eles cresçam e avancem e se tornem imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então esse é o nosso papel. Então toda vez que você destrói as obras do diabo, vai haver perseguição? Vai. Mas vai haver uma colheita enorme, maravilhosa, poderosa. Ali aconteceu naquela hora. Por quê? Porque o negócio foi estrondoso. Todo mundo conhecia aquele paralítico que estava lá, coxo de nascença, estava lá sempre pedindo esmola. E daqui a pouco o paralítico entra no templo, pulando, dançando e gritando. E todo mundo virou, parou o culto. Parou o culto. Imagina se fosse aqui, todo mundo sempre estivesse vendo um paralítico sentado ali, uma pessoa que não tivesse condições. Daqui a pouco alguém vai lá e ora por ela e entra com ela aqui andando. E o paralítico pulando de alegria. Você imagina só, ia parar o culto, verdade ou não? E naquele dia Pedro aproveitou e começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar de Deus, e aí pessoas se converteram. Poder de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, quer dizer, foram lá e fizeram perguntas para eles: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Irmãos, esse é o princípio da ousadia. Fala assim: ousadia. Jesus, na noite que foi traído por Judas, na Páscoa, Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Ali do lado, ali no Sinédrio, ali onde Jesus estava sendo questionado, onde estava sendo esbofeteado, Pedro negou. Mas agora que Pedro estava cheio do Espírito Santo, Pedro estava sendo ameaçado, mas mesmo assim, o que que ele fez? Continuou falando de Jesus. Falou: vocês não vão me calar, porque eu sou filho de Deus, eu conheço a Jesus, e importa que eu fale do nome dele. Ou seja, por conta dessa experiência que ele teve com Jesus. O que que aconteceu? Jesus chegou e veio e trouxe o quê? Restauração, porque ele tinha negado. E Jesus não jogou para fora, pelo contrário. Vem, Pedro. Eu quero que você seja usado pelo Senhor. E Pedro foi usado por Deus. E Pedro tanto foi usado que lá na frente do sinédrio, daquele que ele tinha medo antes, agora ele não tinha mais medo, agora ele tinha valentia, agora ele tinha ousadia, agora ele tinha intrepidez. Por quê? Por causa do poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, é que faz tudo isso. Sem o poder de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem o poder de Deus, eu e você somos como uma Ferrari, só que sem gasolina, sem combustível. Mas com o poder de Deus, imagina você, eu não sei você, mas um dia eu quero andar numa Ferrari. Não sei você assim. Óbvio que eu quero andar numa Ferrari, não para andar 20 por hora. Não sei se os irmãos me entendem. Eu quero andar num caça também. Mas eu quero andar numa Ferrari. E óbvio que eu quero andar num lugar onde eu possa sentir todo o prazer de sentar o pé numa Ferrari. Se os irmãos me entendem. Com todo o combustível. Se for combustível de avião, não importa. Mas dá aquele pau na bicha e ela voar. Eu não sei se eu vou voar junto, mas vamos lá. Os irmãos gostam disso, eu também gosto, né? Então, é exatamente isso. Eu e você somos uma Ferrari. Eu e você, na verdade, somos mais que uma Ferrari. A palavra do Senhor diz que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Só que eu e você, sem poder, nós não temos poder nenhum, nós não temos autoridade nenhum, nós não conseguimos fazer nada. Por isso que nós precisamos do quê? Do poder de Deus, para destruir as obras do diabo, tanto na minha vida, quanto na vida de outros. Os irmãos entendem isso ou não? Pois bem, aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 23 do capítulo 4. Os irmãos estão bem? Tudo bem? Não estão dormindo? Aleluia. A palavra vai ser como uma espada, longa e chata. Não, brincadeira. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, repita comigo, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, presta atenção nessa parte, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu quero falar aqui sobre o princípio da oração unânime. Sabe, você sabe o que significa unânime? Unanimidade, fala assim, unanimidade. É quando todos concordam. E todos concordaram em fazer essa oração. Qual foi o único pedido de Jesus? Lá em João 17, que nós fôssemos um. Então, eu quero te falar, quando você está lá na célula e você chegou com um problema na sua vida, você tem um problema, qualquer que seja o seu problema, e as pessoas vão lá e oram por esse problema, e é o papel nosso orar e tudo mais, isso é uma coisa, mas a sua vida não pode ficar em função dos seus problemas, A sua vida de oração não pode ser baseada nos seus problemas. A sua vida de oração, a sua petição, tem que ser baseada na obra de Deus. E eles estavam passando por uma situação difícil, que estava havendo o quê? Perseguição. E eles, em vez de pedir: Senhor, nos livra da perseguição, ou fugir, ou ir para outro lugar, como eles fizeram antes. Lembra que quando Jesus, todos sumiram, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Não, nós não vamos fugir. Senhor, nos dá ousadia. Senhor, nos dá intrepidez para pregar a tua palavra. Senhor, tira todo o medo da gente. Senhor, nós não queremos voltar para trás, nós queremos é avançar. Nós queremos ir contra as hostes do maligno, contra o exército do maligno, e nós vamos vencer. Foi isso que eles pediram para Deus. E por causa dessa oração, o lugar que eles estavam tremeu. Eu quero te falar que o lugar que você está, o seu quarto ou a célula, não vai tremer quando você fizer um pedido para você, porque você quer trocar de carro. Não vai. Mas na hora que você pedir para o Senhor te dar ousadia, te dar intrepidez, te dar dom, para você curar um enfermo, para você levar a palavra para alguém, pode ter certeza, vai tremer onde você está. Porque Deus está nisso. Não que Deus não cuide de você, mas esse não é o alvo de Deus. Porque você não é mais cidadão desse mundo. Quantos estão me entendendo? Você é de outro planeta agora. Você que aceitou a Cristo. Você faz parte de um outro reino, uma outra pátria. Na verdade, nós estamos aqui, você já sabe, você está aqui de passagem. Mais cedo ou mais tarde você vai partir. E você vai viver eternamente com o Senhor. E aqueles que têm a revelação disso, eles vão viver em função disso. Vão viver em função da vida com Deus. Não do que é terreno, não do que vai passar, mas do que é eterno. E isso faz toda a diferença, porque a palavra do Senhor diz: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então eu e você, quando nós nos colocamos, fazemos essa oração: Senhor, me dá intrepidez, me dá os dons, me dá as vidas, me dá os trabalhadores da seara. Quando você está fazendo essa oração, as paredes vão tremer, porque Deus está contigo nessa. E o lugar que você vai, vai se incomodar, você vai transtornar o lugar, porque nós somos chamados para aonde nós chegarmos. Sabe, a Bíblia diz que nós somos luz e sal da terra. Vem cá, quando você põe sal na comida e a comida não salga, o problema está no sal, não é? O que você faz com sal? O que você faz com sal se ele não salga? Joga fora. A Bíblia diz a mesma coisa, não serve para nada. É para ser pisado, diz a palavra de Deus. Então nós, como sal, nós temos que salgar. Então quando você joga a comida, você vai assar aquela carne, aquele bife ancho, dois dedos, maravilhoso. Você joga aquele sal de parrilha e você espera que ele vai salgar a carne. Você joga a pimenta do reino, né, a carne, e você espera que vai salgar a carne. Mas e quando não salga? Eu e você precisamos salgar a terra. Nós somos chamados para isso. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe, eles unanimemente, todos eles, sem exceção, o dia que você estiver lá na sua célula e sem exceção todo mundo estiver orando e clamando, que o alvo da vida dela é ver as vidas chegando, você vai ver a sua célula, a parede tremendo naquele lugar. Você vai ver os milagres de Deus acontecendo, o poder de Deus acontecendo, porque esse é o alvo de Deus para mim e para você. E as outras coisas, Marcelo, as outras coisas vos serão acrescentadas, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sétimo princípio, versículo 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um, fala assim para o teu irmão, um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Princípio da unidade. Todos criam e pensavam da mesma forma. O coração e a alma eram um. Ou seja, eles estavam comprometidos, eles estavam aliançados em conquistar, em fazer algo. Nós temos um alvo, irmãos, de chegar ao final do ano e termos 300 vidas, 30 células e 30 líderes. Esse é o nosso alvo, e é para lá que nós vamos. E importa que o meu e o seu coração esteja alinhado com isso. Importa que o meu e o seu coração esteja com fome disso, em ver vidas chegando, pessoas chegando com muitos problemas, e nós impondo as mãos, orando por elas, nós ensinando elas o caminho que deve andar, a vida delas ser transformada. E depois, por conta dessa transformação que aconteceu na vida delas, outras pessoas experimentarem a mesma coisa. Igreja é hospital, igreja não é delegacia. Hospital é para você entrar ruim e sair bem. Todo domingo você pode vir aqui ruim, mas você tem que sair bem. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, você pode estar ruim, mas você tem que sair bem. Porque aonde Deus passa, onde Jesus passa, onde o Espírito Santo passa, não tem mais como ficar da mesmo jeito. E hoje a gente está falando de poder, a gente está falando que nós precisamos manifestar o poder, mas a pergunta que fica é: como eu consigo fazer isso? Como eu ando em poder? Como isso pode acontecer na minha vida da mesma forma que acontecia com os apóstolos? Você leu aqui no texto, Pedro e João eram incultos e iletrados, ou seja, eles não tinham feito faculdade nenhuma da época, não tinham estudo, não tinham nada, falava nós fumo, nós hortemo, mas uma coisa eles tinham. A hora que eles, como eles tinham andado com Jesus, eles tinham tido relacionamento com Jesus, eles mudaram. A forma de falar deles mudou. Eles começaram a falar: nós fomos e nós voltamos. Por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. Jesus havia ensinado eles, Jesus havia moldado eles. E a base de tudo, irmãos, para manifestar o poder, se chama oração. Oração, jejum, oração. Os discípulos tiveram o privilégio de andar com Jesus o tempo todo, dormiam com Jesus. Os discípulos sabiam se Jesus roncava ou não. Quando Jesus ia ao banheiro, eles viam. Eles estavam o tempo todo com Jesus. Nós agora temos o Espírito Santo de Deus, ele habita aqui dentro de nós. Mas acontece que se eu não der tempo para o Senhor, para passar tempo com Ele, eu não vou ser moldado como os discípulos. Porque se você passa muito tempo no mundão, e você passa se relacionando com as pessoas e com situações, e você não tiver um tempo de oração, um tempo de relacionamento com Deus, o que vai prevalecer é o que o mundo fala para você fazer. O mundo é quem vai ditar as normas da sua vida, e não o Senhor vai ditar. Quantos estão me acompanhando? O seu tempo de oração é um tempo de relacionamento, onde você está conversando com Deus, onde você está buscando a Deus. E isso está onde? Está aqui em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, duas coisas aconteciam: comunhão e oração. Comunhão e oração. O que Deus deseja para nós? que nós andemos em comunhão e nós andemos em oração. Por isso que é um problema quando um crente não quer andar com a sua célula, quando um crente falta na célula, falta no culto, porque ele está demonstrando que aquilo não é importante para ele, mas é importante para Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, se é importante para Deus, eu preciso tomar uma decisão. Fala assim: por que que eu não estou querendo ir na célula? Por que que eu não estou querendo ir no culto? Porque lá é o meu lugar. Os irmãos estão me entendendo? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim: por que que eu não quero ir? Por que que eu estou querendo mais ficar em casa assistindo Netflix do que ir para o culto? Por que que eu estou querendo ficar mais em casa ou no culto? Quando vem no culto, vem amarrado. Está assim? Porque tem algo errado. Porque se você é filho de Deus, aqui é o seu lugar, junto com os irmãos. Não é o prédio, não. O prédio é só o local onde comporta a gente. A igreja somos nós aqui. Quantos estão me entendendo? E quando eu entendo isso, eu falo assim: peraí, o melhor lugar é eu estar aqui. Eu podia estar dormindo, podia estar comendo, mas estou pregando. Eu estou aqui, porque aqui é o meu lugar. E eu não estou aqui obrigado. Eu estou aqui porque é um prazer estar aqui. É um privilégio estar aqui. A coisa mais deliciosa é o que eu estou fazendo aqui agora. Não tem preço. Todo domingo é o meu dia. É o dia do Senhor, mas é o meu dia também. É o dia que eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu amo fazer isso. Mas você precisa amar, estar junto com os irmãos, porque é isso que vai te dar poder. É isso que vai se manifestar. A palavra do Senhor de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando os seus filhos vêm para a sua casa. Deus se alegra quando existe comunhão. Que pai que fica alegre quando o irmão briga com o outro? Que pai? Só se for um insano, um doido, um maluco. Porque um pai normal, ele nunca quer ver os filhos brigando, ele quer ver os filhos se dando bem, um ajudando o outro, um estando junto com o outro, pisou no calo, se resolve, pede perdão, está resolvido. Comunhão. E o pai quer a oração, porque ele quer? Porque ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer tirar suas dúvidas. Meu filho fez uma pergunta para mim, eu achei tão legal. Ele falou: pai, é bom chorar? Eu falei: é, filho, é bom chorar diante de Deus. Toda vez que você tiver um problema, vai e procura papai do céu. Chora diante dele. Pede para ele, porque ele quer te dar. Ele quer te amar. Ele quer te colocar no colo, quer te abraçar. Quer falar que você é lindo, maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Ele quer se relacionar, porque ele quer que você ande aqui triunfalmente. É a vontade de todo pai. Mas para isso acontecer, só dá para acontecer quando você tem relacionamento com Deus. Quando você tem estado com o Senhor. Você viu? Eles perceberam que os discípulos haviam estado com Jesus. Ou seja, fala de intimidade. As trevas sabem se você tem intimidade com Deus. As trevas sabem se você tem intimidade com Jesus. As trevas sabem se você tem intimidade com o Espírito Santo. E muitas coisas, muitos crentes não conseguem vencer muitas coisas, vícios, problemas de relacionamento, um monte de coisa, porque falta relacionamento, falta comunhão. Na comunhão eu posso chegar e falar para o irmão: irmão, ora por mim, eu não consigo parar de fumar. Irmão, ora por mim, eu não consigo de parar de olhar certos sites. Irmão, me ajuda, meu casamento está acabando. Isso é comunhão. E o que é oração? É chegar diante do pai e falar: pai, eu estou passando por isso, me ensina, me dá sabedoria, eu preciso do Senhor. Nessa igreja de Atos, eles viviam assim: comunhão, partir do pão, oração. Não faltava nada para ninguém. E eles viviam de uma forma sobrenatural. A pergunta que eu te falo é: que crente que nós vamos ser a partir de hoje? Nós vamos ser aquele crente que só vem no culto, vai para a célula, eu vou na igreja tal e morreu aí? Ou eu vou ser aquele crente que fala assim: não, as obras do inferno não vão mais acabar com a minha vida, eu sou aquele que vou destruir as obras do inferno. Sabe, é uma decisão, na minha e na sua vida, de destruir as obras do diabo, de buscar o Senhor e de falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, eu quero te falar algo, presta bem atenção. Lá em Apocalipse, Jesus disse uma coisa que foi a coisa mais impactante que eu já li. Ele falou assim: seja frio ou seja quente, mas não seja morno. O morno é aquele que faz as coisas para dar para o gasto, para constar. Ele falou: não seja morno, seja frio ou seja quente, mas seja alguma coisa. Se é para ser crente, vamos ser crente. Não é para sair condenando ninguém, nada disso. É para levar a palavra de Deus, para levar a glória de Deus. É para ser aquele que fala assim: não, eu sou um crente de verdade aqui. Eu sou um crente que sigo o Evangelho. Que eu estou preocupado com as vidas e não só com a minha vida. A minha vida eu deixo para Deus cuidar dela. Mas eu vou cuidar das outras, porque eu sei que o Senhor cuida da minha melhor que eu. Toda vez que você fica preocupado somente com a sua vida, você esquece do alvo de Deus, que é cuidar de outras vidas. Nós somos uma igreja que você sabe, que nós olhamos para você e nós enxergamos em você um sacerdote. Sacerdote. Nós enxergamos em você um líder. Um líder é aquele que cuida de outros, que serve. E a nossa base é essa, de cuidar das outras pessoas, para que as outras pessoas tenham as mesmas experiências que nós tivemos, e em retribuição aquilo que eu tive, eu vou doar para outras pessoas, da mesma forma que Jesus, ele veio na terra e ele se doou. A pergunta que eu quero te fazer hoje: você quer viver assim? Você quer destruir as obras do diabo na sua vida, no seu relacionamento? Porque eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha intrepidez, para que você tenha ousadia de pregar o evangelho do reino do Senhor. Aleluia. Pregar o evangelho da graça. Aqueles que quiserem, quero pedir que todos fiquem de pé, por favor. E aqueles que quiserem a oração de intrepidez, ousadia, que você vai ser canal para destruir a obra do diabo, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você, para que os dons se manifestem na sua vida, para que você seja usado por Deus, para que a vida de Deus se manifeste na sua vida e outras pessoas possam experimentar da graça, do favor e da vida de Deus. Sabe, eu não sei quanto tempo esse mundo tem ainda, eu não sei quando Jesus vem, mas eu sei de uma coisa: quando ele chegar, nós vamos entregar, ou nós partirmos, nós vamos levar muitas vidas para o Senhor. E o Senhor quer usar você, cada um de vocês, cada um dos que aqui estão. Deus quer usar você. Deus quer que você experimente da graça, da vida e da unção dele, porque ele quer te usar. Então, onde você está agora, fecha os seus olhos e começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado para destruir todas as obras do inferno. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor libere sobre a minha vida da tua ousadia, da tua intrepidez, da tua sabedoria, que ao abrir da minha boca, corações comecem a queimar, assim como Jesus. Peça isso todos os dias. Peça ao Senhor que ao abrir da sua boca, corações vão se queimar. Corações vão saber que você está no lugar na hora que você fizer um bom dia. Disser um bom dia. Porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Abra a sua boca e começa a pedir. Não é para você orar para dentro, não. Abra a sua boca e começa a pedir. Fala, Senhor, eu quero. Deus quer ouvir. Jesus sempre chegava e falava assim: o que tu queres? E pede. Precisa sair a voz. Abra a sua boca. Seja intenso. E peça aquilo para ser usado pelo Senhor. Porque o Senhor quer te usar poderosamente. Corachalabalabá. Declare sobre a vida dela, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia.